Nós vamos conversar com o deputado federal do PMDB sobre a condenação do lobista Marcos Valério. Você se lembra que lobista, empresário, publicitário, proprietário da SMPIB, junto com Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, foram condenados. Além de problemas com a Receita Federal, o lobista fazia parte de um esquema de propina com o governo petista, do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Marcos Valério foi condenado. O deputado federal Osmar Serraglio, relator da chamada CPI mista dos Correios, falava que não iria acabar em pizza a fiscalização e condenação do empresário. Muita gente acreditava que iria, que todo esse processo não iria resultar em nada, mas resultou. E para avaliar a condenação de Marcos Valério e todo o processo de investigação e condenação, e o momento que o país vive, com casos de condenação ou mesmo de ação contra políticos que cometem crimes, se alguns ministros já pediram as contas ou foram afastados por isso, nós vamos avaliar um pouco essa situação com o deputado federal Osmar Serraglio, que está comigo aqui no telefone. Vamos conversar um pouquinho com ele. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer falar com você.
Deputado, quando se fala no Brasil em investigar políticos e esquemas de desvio de recursos públicos ou propinas, é quase sempre algo que acaba em pizza. E o senhor disse exatamente há mais de 3-4 anos que isso não acaba em pizza, não, que a condenação iria ocorrer. O senhor está contente com a condenação?
Olha, com certeza. E quando eu falei que era impossível se converter em pizza, exatamente porque quando você tem todo o material, a prova material à mão, fica difícil alguém, diante da evidência, querer convencer do contrário. E foi exatamente o que aconteceu em relação a esse episódio, né, do Mensalão, o famoso Mensalão. Eu fui o relator da CPI. A CPI era composta de 16 senadores e 16 deputados, portanto, 32 parlamentares. E quando eu conduzia, eu sabia que estava conduzindo com gente a favor e gente contra, situação e oposição. Qualquer deslize infirmaria a credibilidade da CPI. Por isso que eu confio plenamente no que nós apresentamos, porque as provas são provas documentais. E aí, nesse episódio do Marcos Valério, que agora ele foi condenado, é uma cabal demonstração de que o que nós fizemos tinha procedência. Aí você vai dizer, e a população que está ouvindo a CBN, mas como, se nem julgaram ainda, está no Supremo, e esse é o ano do Mensalão que o Supremo vai julgar, e ele está falando em CPI, Marcos Valério, lá em Belo Horizonte, porque a condenação agora foi em Belo Horizonte, mas é simples. Você tem uma linha da condução dos fatos. Primeiro, você tem a origem do dinheiro. Da onde que saiu o dinheiro que foi levado ao Mensalão? A origem era toda contaminada. Nós pegamos notas frias de milhões e milhões. Ele já foi condenado, Marcos Valério, a 90 milhões de reais, aí condenação fiscal. A 90 milhões de reais no imposto de renda na justiça. Agora, há pouco tempo. E agora ele está sendo condenado por crime de sonegação, que é o mesmo fato. Um é problema fiscal e outro é problema criminal. Agora ele está sendo condenado por crime há 9 anos, por quê? Sonegação fiscal, falsificação de documentos, que é tudo que nós evidenciamos. Nós fizemos uma comissão de deputados e senadores da própria CPI, uma subcomissão, e fomos a Belo Horizonte. Nós fomos à chácara do contador do Marcos Valério. Eles estavam lá, provas, notas fiscais esparramadas sendo queimadas. Nós recolhemos 14 caixas de documentos que estão lá na CPI, agora estão no Supremo, para mostrar, aliás, no Supremo não, porque essa parte é exatamente o que foi mandada para lá. Por quê? O que está no Supremo é a destinação. Então, a origem, lá em Belo Horizonte, todo mundo sendo processado. E a destinação, que são os parlamentares e o comandado pelo ministro José Dirceu, não fomos nós da comissão que chamamos José Dirceu, chefe de quadrilha. Essa expressão, chefe de quadrilha, é do Procurador-Geral da República, quando ele denunciou isso que vai ser julgado neste ano no Supremo, que vai ser o ano do Mensalão.
Deputado, agora existe duas questões. Primeiro, o senhor falou de provas. As provas foram fundamentais para poder chegar a uma condenação de fato. Levantar provas numa CPI é algo complicado, ainda mais quando se divide dentro do Congresso, oposição e situação. Durante esse procedimento, o senhor sentiu dificuldades de levantar provas? Em algum momento o senhor sentiu que havia obstáculos dentro do próprio Congresso, do próprio governo, para se adquirir as provas necessárias?
Olha, com certeza, e o tempo todo, eu não diria do governo. Quando você ia, derivava para alguma coisa que fosse para o lado da oposição, a situação era a mesma. O episódio do Mensalão, o Mensalão Mineiro, que foi, de novo, Marcos Valério, nós não tínhamos como avançar. Se você pegar o meu relatório, você vai ver que eu pincei fatos e tal, mas nós não avançamos muito. Como é que eu tinha que proceder, Gilson? Eu tinha gente a favor e contra. Então, agora, a CPI, ela tem a força, ela tem mais força que o Ministério Público. Ela tem força do juiz. Se o promotor quiser fazer uma quebra de sigilo, ele não pode fazer, ele tem que pedir para o juiz. A CPI, ela faz, ela procede. Então, nós quebramos muitos, só que também nisso, e você perguntou para mim, as dificuldades. Quantos sigilos, quantos documentos não chegaram à nossa mão? E nós tínhamos prazo, e o pessoal sabia, segura, porque eles vão terminar o prazo e não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nós tínhamos prazo, e a única maneira de você ir avançando nessa investigação, que evidentemente ela poderia ter sido ainda muito melhor, era ir negociando, ó, vamos deixar isso aqui, vamos... A gente criava, a imprensa ajudava, vocês ajudavam na medida em que demonstravam, olha, o pessoal da comissão quer ver tal coisa e não está conseguindo. Então ia criando um clima e a gente foi avançando, mas a passos curtos e firmes, embora pudesse ser a passos largos e firmes. A gente realmente teve... Basta dizer, você lembra, Gilson, que nós estávamos no meio da CPI investigando o Mensalão, quando criaram a CPI do Mensalão e tiraram tudo da gente. E a CPI do Mensalão terminou o prazo dela, não levantou nada, não concluiu nada, e daí nós tomamos de volta e continuamos. Então, no final, quem apresentou o Mensalão ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República foi a CPI dos Correios. Ela se concluiu.
Uma pergunta. Hoje nós temos, dentro do Congresso, a maioria governista. Nós tivemos problemas com ministros, alguns foram, inclusive, prestar contas no Congresso Nacional. Uma situação como essa, de uma CPI que o senhor esteve à frente, ajudou nas investigações, foi o responsável, inclusive, pelas investigações e levantamento de documentos. Uma CPI com a situação dessa hoje, era mais difícil ela avançar diante desse compromisso maior do Congresso com o atual governo?
Olha, Gilson, eu diria, pode ser até que se diga que eu sou suspeito, hoje eu sou vice-líder do governo na Câmara. Então, tem a impressão, não, ele está opinando assim porque ele pensa com o governo. Não, o que eu quero chamar a atenção, Gilson, e pela experiência que eu tive exatamente na CPI, é que historicamente nós estamos num momento diferente. Você percebe que como é que um governo que a cada pouco tem manchas de corrupção e a opinião pública continua tão densamente favorável à presidente Dilma? É exatamente porque a conduta dela frente à corrupção é diferente. Ela, para você ter uma noção... Nos governos anteriores, você não conseguia levar um ministro para a Câmara ou para o Senado para ir lá esclarecer as coisas que eram denunciadas. Você não conseguia levar. Hoje, automaticamente vai. Você pode ver que toda vez que há alguma coisa relativa a algum ministro, ele termina sentando lá porque a presidente tem essa visão. É transparência. Tem para explicar, vai lá explicar. Se convenceu, tudo bem, mas não oculta. Eu acho que é uma evolução enorme no enfoque que está sendo dado. Cada um agora, cada um que assume como ministro, sabe que ele vai assumir como ministro. E se amanhã ou depois ele tiver problema, ele vai ter que ir ao Congresso explicar. Não tem essa história de tapa nas costas e é companheiro e vamos encobrir. Aliás, o que aconteceu no Mensalão, né? Nós tivemos uma dificuldade enorme, exatamente porque, apesar de pessoas envolvidas, de certo modo, serem acobertadas e, enfim, ajustadas de maneira que nós não chegássemos ao ponto final como nós gostaríamos. Nós chegamos até onde, e aí o dever cumprido, até onde era possível, dentro do tempo possível, porque nós, estilo assim, o Gilson Aguiar tem que apontar para amanhã uma pesquisa sobre tal assunto e apresentar. Você não vai apresentar a melhor do mundo, você tem 24 horas para fazer. E nós tínhamos prazo fatal e com dificuldades que a cada ponto nós tínhamos que ultrapassar.
Deputado Osmar Serraglio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês, um abraço.
Conversei com o deputado federal, Osmar Serraglio, falamos sobre a condenação de Marcos Valério. O deputado considerou uma vitória. E também falou um pouco de como foi a CPI dos Correios, as dificuldades de levantar a documentação. Ele considera que foi exatamente essas documentações que ele, esteve à frente da CPI, que contribuíram para a condenação de Marcos Valério. E ele acredita que o atual governo, o governo de Dilma Rousseff, é diferente do governo Lula. Segundo ele, o atual governo é muito mais transparente e tem uma ação mais imediata em relação à corrupção, não é conivente com atos impróprios aos representantes públicos.